Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto obriga avaliação médica de crianças que ingressam no ensino fundamental.
Ângelo Coronel sugere MP para prorrogar prazo de conclusão de obras do Minha Casa Minha Vida.
Ministro da Economia virá ao Senado no dia 13 para discutir reforma da Previdência e Pacto Federativo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai discutir com o ministro da Economia, governadores e prefeitos a reforma da Previdência e o Pacto Federativo. Repórter Érica Christian.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá participar de uma sessão temática no plenário no dia 13 de março. O líder da Rede Sustentabilidade, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, adiantou que um dos temas será a reforma da Previdência. O senador disse que o Senado também ouvirá os governadores e prefeitos sobre o Pacto Federativo, que inclui a partilha de receitas da União.
Nós também estabelecemos que queremos ter um debate a miúde sobre o Pacto Federativo. A situação de mais da metade dos estados brasileiros é de profundo endividamento. Em decorrência disso, é necessário termos um debate também com os governadores e com os prefeitos.
O líder do PT, senador Humberto Costa de Pernambuco, ponderou que a oposição não deverá ter os questionamentos respondidos pelo ministro da Economia.
Provavelmente sim, não é? Apesar de que dali se espreme muita coisa e só saem propostas no sentido de desmontar coisas.
O senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, informou que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o requerimento para que os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, venham ao Senado discutir a regulamentação da Lei Candir e a dívida dos estados.
Segundo ele, os estados têm a receber da União 637 bilhões de reais e devem ao governo federal 662 bilhões de reais. Mas por falta de solução para esse problema, muitos estados não conseguem honrar seus compromissos.
Isso está asfixiando esses estados com relação à capacidade de investimento, também com relação à capacidade de pagamento da sua própria folha de pagamento. Claro que estados perdulários, que gastam mais do que arrecadam, que têm um desequilíbrio total, têm que serem controlados.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu a aprovação de proposta que define como competência do Banco Central a busca pela estabilidade da economia, a fiscalização e a regulação do sistema financeiro e o estímulo à geração de emprego.
Na opinião dele, a instituição, sempre que tomar qualquer decisão sobre a taxa de juros Selic, deve observar esses critérios, pois atualmente, mesmo com a inflação controlada, não há perspectiva para a retomada da economia.
De 2018 para 2019, mesmo com a desregulamentação em função da reforma trabalhista, o desemprego formal aumentou, ou seja, diminuiu o número de trabalhadores com carteira assinada e o desemprego, de uma maneira geral, aumentou.
A CCJ analisa projeto que transforma o inquérito policial em processo eletrônico com peças assinadas e armazenadas digitalmente. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá votar um projeto que atualiza o Código de Processo Penal na parte dos inquéritos, que deverão ser eletrônicos com possibilidade de acesso por diversas autoridades. Ao declarar apoio à modernização do Código, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, disse que o Brasil deve buscar a eficiência nas investigações policiais por meio da informatização e unificação de informações.
Estamos trabalhando a correção de temas e instrumentos para o exercício da lei de 1941 de uma profissão que o tempo extinguiu. Aqui está claro, os inquéritos policiais deverão ser datilografados. Daí a urgência que nós temos em analisar esses temas para que a gente possa dar uma resposta à sociedade.
O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, disse que a delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, feita à Justiça Federal, revela como uma organização criminosa pode destroçar um Estado.
Sérgio Cabral revelou como eram as negociações com empreiteiros para o recebimento de propina. E essa relação, segundo Alessandro Vieira, gerou caos, insegurança e desemprego no Rio de Janeiro.
Eu falo isso com o objetivo muito claro de lembrar aos senhores e às senhoras da importância que nós temos de buscar a transparência no serviço público. É a transparência o maior remédio que você tem para combater a corrupção e, por consequência, a incompetência. Porque o prejuízo que a corrupção não causa diretamente, a incompetência que é mantida no poder, que chega ao poder através da corrupção, acaba concretizando.
Em audiência pública no Senado, o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou que o governo pode liberar R$1,350 bilhões para dar andamento ao programa Minha Casa Minha Vida. Repórter Paula Groba.
Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que até 2018, mais de 900 obras estavam paradas. E são os municípios com menos de 50 mil habitantes que mais sofrem com a demora. Segundo o levantamento, de 2013 a 2018, apenas 4 cidades brasileiras desta categoria receberam recursos para o programa. O senador da Bahia, Ângelo Coronel, do PSD, ao criticar a demora dos repasses da União para a conclusão das obras nesses pequenos municípios, chegou a propor ao ministro que o governo envie uma medida provisória ao Congresso para tratar do assunto emergencialmente.
Prorrogando o prazo de conclusão das obras para 31/12/2020 do programa Minha Casa Minha Vida, oferta pública, que é o Sub-50, porque uma das demandas que os políticos, principalmente no meu estado, sofrem é quando os prefeitos nos procuram, os vereadores, lideranças e até entidades sabendo minha casa vai sair, minha casa vai ficar como está, inclusive está tendo invasões dessas casas que estão de esqueleto.
O ministro esclareceu que a falta de orçamento nos meses de janeiro e fevereiro inviabilizou o andamento de várias obras do programa, mas ele adiantou que está em análise um pedido de adiantamento de verbas no valor de R$1,350 bilhões para subsidiar o programa.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que, para a população, nada adianta o governo fazer ajustes nas contas públicas se não houver ações para gerar emprego e renda.
Ela ainda acusou os bancos, incluindo os oficiais, de matarem a construção civil, setor que, segundo a senadora, mais gera emprego rapidamente.
Jovens engenheiros de pequenas e médias construtoras com os imóveis prontos, no mínimo 5 pessoas com cadastros aprovados para cada imóvel e há quase um ano não recebe o pagamento desses imóveis, todos falidos, gente, e desempregando as pessoas.
Todas as crianças que ingressarem no ensino fundamental terão que ser submetidas a uma avaliação médica. A escola vai ser obrigada a manter o prontuário de saúde do estudante com os resultados do exame. Repórter Maurício Desante.
De acordo com o projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ao entrar no ensino fundamental, o estudante deverá passar por um exame clínico geral, avaliação da capacidade cognitiva, oftalmológica, odontológica e de audição, além da análise do cartão de vacinação. Plínio Valério considera a avaliação fundamental para identificar problemas que podem afetar o desempenho da criança na escola, como as dificuldades para enxergar e ouvir.
Caso passasse por um diagnóstico relativamente simples, teriam plenas condições de aproveitar sua experiência escolar, não enfrentariam dificuldades, não sofreriam reprovação ou até discriminação. A criança que não enxerga direito, não percebe, ela não tem parâmetro, a outra criança que não ouve direito, a outra que dorme demais, porque está com a saúde debilitada.
A proposição vai ser analisada por 3 comissões do Senado: Direitos Humanos, Educação e Assuntos Sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. Nos últimos 4 anos, o Eu Fiscalizo mostrou de perto a realidade da população brasileira e discutiu soluções para problemas centrais da sociedade. Neste mês de março, 3 importantes temas são relembrados em edição retrospectiva: previdência social, segurança de barragens e sistema prisional. O programa verifica o que mudou de lá para cá em relação a cada uma dessas questões e que providências o poder público tomou para resolver os principais problemas desde que as reportagens foram exibidas. A edição traz ainda o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União em cada uma dessas áreas. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.